UOL Flamengo.
Lubrificantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite, bem-vindos à live do Flamengo no UOL, após mais uma derrota do Flamengo, né? Uma derrota para o Atlético Mineiro, 2-0 lá em Minas. Resultado não pode nem ser considerado assim tão, vamos dizer, absurdo, afinal, perder do Atlético Mineiro, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, em Minas. Não é exatamente um desastre. Desastre é a maneira como o Flamengo está jogando, desastre é a terra arrasada que o Dorival encontrou e que vai demorar muito tempo, possivelmente, para poder tentar arrumar minimamente esse time do Flamengo. O time do Flamengo é um nada ofensivamente, o time do Flamengo meio campo não existe, se o Arrascaeta não cria algo de novo, nada acontece, e a defesa é um caos. A defesa segue sendo... Como erra passe em frente na própria intermediária, essa defesa do Flamengo. Como dá contra-ataque. E como se posicionam mal, né? É impressionante. Isso é uma das coisas que o Dorival precisará agir urgentemente. Rodrigo Caio hoje estava pessimamente colocado nos dois gols. Nos dois gols. E o Flamengo toma gol. E rebote e não chega ninguém para salvar a bola no rebote. Nem Ayrton Lucas, nem Vitinho. Enfim, triste, viu? É triste a atuação do Flamengo, porque não dá nem para dizer que foi um jogo pegado, um jogo duro, tá? Não, não foi um jogo duro. O Flamengo foi amplamente dominado no primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo passou a ter um pouco mais de domínio de jogo, mas não criou nada. Qual foi a grande chance que o Flamengo criou no jogo? No primeiro tempo, teve dois chutes do Andrés Pereira. Um de falta, de longe, que o Everson botou para a córner. E depois, num outro, que ele entrou dentro da área, chutou também, o Everson botou para fora. Foram as duas únicas oportunidades claras de gol para o Flamengo. Quer dizer, nem tão claras, mas que poderiam ter se transformado em gol. Porque depois disso, o Everson não precisou fazer mais nenhuma defesa, porque a bola simplesmente não chega. O Flamengo não consegue criar. O Flamengo não consegue concluir as tramas ofensivas. É uma coisa desanimadora, rigorosamente desanimadora o time do Flamengo, fruto da incompetência do seu futebol, do seu departamento de futebol, que contratou mais um treinador fraquíssimo, que foi o Paulo Sousa, que jogou o ano fora. Ou alguém acredita que o Flamengo ainda vai ter tempo de se recuperar para ganhar algum título esse ano? Sério? Vocês acham que só a entrada do Cebolinha vai resolver todos os problemas do Flamengo? Ah, gente, o buraco é muito mais profundo. Então, eu, sinceramente, assisti esse jogo de hoje e terminei a partida muito pessimista. Não vejo mesmo como esse Flamengo vai eliminar o Atlético, por exemplo, no duelo da Copa do Brasil. E como vai depois na Libertadores? Tolima já vai ser uma pedreira, hein? Mas ainda que passando pelo Tolima, como é que vai conseguir chegar longe para tentar o título da Libertadores? Brasileiro já foi para o saco do saco, né? Porque, imagina, se o Palmeiras ganhar amanhã, acho que vai a 15 pontos a diferença, uma coisa qualquer assim. Enfim, o brasileiro não existe mais. Olha, eu diria até que o Flamengo vai ter dificuldade, mesmo se ajeitando, para conseguir uma vaga direta na Libertadores, com essa distância enorme que ele está deixando para os quatro primeiros, e principalmente pelo futebolzinho desanimador que está jogando. Boa noite, André. Boa noite. O que você achou do jogo? Diz aí as suas primeiras impressões, por favor.
Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Aquilo que a gente conversou na última live, né? Que não ia ter essa conversa de Galo em crise. O Atlético nem jogou bem. E realmente não tá bem. Mas a mobilização é outra. É final de Copa para eles, para a torcida, para tudo. Então hoje não dava no futebol, na técnica. O Hulk tá mal. Realmente, tecnicamente, tá muito mal o Hulk pro nível que ele jogou no passado. Mas o Atlético competia, os jogadores chegavam na bola, pressionavam o jogador do Flamengo com a bola, chegavam à frente com muita gente, voltavam rápido, ou seja, competiram para um jogo desse nível, coisa que o Flamengo não está conseguindo, não chega. Você olha e percebe, perdendo dividida, perdendo disputas, duelos individuais, o jogador adversário se impõe, toma a bola, e quando tem a bola, consegue driblar, consegue passar. time do Flamengo muito inconstante, competindo muito pouco. E principalmente num jogo desse, olha, o Flamengo historicamente tem o Mineirão como um estádio complicado. O Flamengo foi campeão brasileiro em 1980, mas perdeu o primeiro jogo no Mineirão. O Flamengo pegou o Atlético Mineiro no Brasileiro de 82, em que o Flamengo também foi campeão, numa segunda fase ali com o Atlético, Corinthians Internacional. O Flamengo ganhou no Maracanã, mas perdeu no Mineirão. Foi a única derrota, foi pro Atlético no Mineirão. No Mineirão é difícil, é. O Flamengo quando ganha lá é porque tá, normalmente tá muito forte e arranca pro título. Aconteceu em 87, aconteceu em 2009, em outros momentos. Lá tem que jogar muito para conseguir, porque o Atlético se mobiliza sempre para jogar contra o Flamengo por conta de toda a rivalidade. E esse time não consegue competir, o Renato já falou sobre erros de passe, é um time desconcentrado, pouco intenso, e que tem nos seus dois grandes destaques, no Arrascaeta e no Gabigol, o Arrascaeta, que não está bem tecnicamente, não está bem, isolou uma bola, errou passe, armou um contra-ataque pro Atlético no primeiro tempo. Ele tenta, é um jogador diferente, mas está muito abaixo do nível e isso conta muito. O Flamengo precisaria demais dele, ainda mais na ausência do Bruno Henrique. E o Gabigol com essa situação em que é ele que manda no posicionamento em campo, na movimentação em campo. O cara está vendo que o time perdeu. Ele se movimentar para o Bruno Henrique entrar, ok, isso acontecia em 2019, desde sempre. Agora, ele está vendo ali, é Everton Ribeiro, Arrascaeta e Vitinho. Everton Ribeiro já envelhecido, Vitinho mal, vindo de contusão, disperso, Arrascaeta mal tecnicamente. Aí ele vai sair da área toda hora para servir quem? Ele não tem ninguém para servir. Ele tinha que ser a referência para receber essa bola na frente para poder finalizar. E o que o Gabigol finalizou no jogo? Ele se movimenta, participa e tal, ele deve se sentir bem assim, mas objetivamente para o time, no momento que o time vive, acrescenta muito pouco. Ele teria que ser um jogador assim, de passes assim, espetaculares, lançamentos assim, que era o companheiro só escolher na frente do goleiro. Um rei das assistências para justificar isso. E os companheiros dele é que tem essa característica de armar para ele. Então é ele que tem que definir. Então eu acho que juntando isso tudo, esse pacote só, todo,
torna só uma coisinha, o Flamengo que compete muito pouco. Só uma coisinha, espera aí, sem querer cortar o teu raciocínio, você depois continua. Salvo engano, o Gabigol não deu nenhum chute a gol hoje.
Nenhum.
Você se recorda de algum chute a gol? Nenhum.
Não.
Então, como é que pode, nenhum. Como é que pode o artilheiro do seu time passar 90 e tantos minutos e não chutar uma bola a gol, gente? Tá, sabe, tá tudo errado no Flamengo. Tá tudo errado no Flamengo. O Flamengo é uma terra completamente arrasada, é uma terra de ninguém. Os jogadores não têm mais a menor noção do que fazer em campo. O Arão, até no segundo, no, depois do jogo, deu uma entrevista falando novamente em troca de sistema e tudo. Mas, gente, pelo menos até agora eu não consigo ver sistema nenhum. Eu não consigo admitir um time que tenha um sistema, ainda que incipiente, ainda que começando a ser colocado, no qual o artilheiro, o goleador, não dá um chute a gol em 90 minutos, gente. Pelo amor de Deus. É que eu queria pontuar isso, André, porque eu acho isso importantíssimo, entendeu? Quer dizer, é a maior prova de que o Gabigol está pessimamente, física e tecnicamente, e que o time é um bando. Se o teu artilheiro não consegue botar uma bola na direção do gol, não faz uma conclusão, pelo amor de Deus. Pode seguir, André.
E justamente, né? E se ele não tá na plenitude física, mais um motivo para ele ficar se movimentando ali, rondando a área adversária, para poder receber uma bola. Eu não estou falando que ele tem que ficar de costas para a defesa no meio dos zagueiros, não. Mas o problema é que ele recua atrás do Mateuzinho, às vezes, numa jogada aberta pela direita, ele vem lá atrás. Se ele fosse um gênio, um cara que conseguisse encaixar um passe, um lançamento espetacular em profundidade, deixar seu companheiro entrando livre na cara do gol, com frequência isso se justificaria, mas não. Então, quer dizer, ele se movimenta, ele se desloca, ele se desgasta, fica longe da área, armando para jogadores que não são exatamente, tirando o Arrascaeta, grandes finalizadores, e ele não está na área para concluir a jogada. Várias vezes hoje, ele participava da jogada, aí o Mateuzinho chegava no fundo, o Ayrton Lucas chegava no fundo, cruzava quem estava na área. Everton Ribeiro, o André chegando, o Vitinho. Isso vai funcionar alguma coisa para o Flamengo? é uma coisa que o Dorival tem que chegar e chamar: meu filho, você não é o dono do time. Você vai jogar dessa maneira aqui. A não ser que o Dorival esteja achando também. Muito legal isso, muito produtivo para o time. Essa movimentação do Gabigol, que para mim, sinceramente, eu nunca fui favorável, entendia com a presença do Bruno Henrique, até para o Bruno Henrique poder entrar na área, entendia quando Pedro, entendo quando Pedro está em campo. Agora, do jeito que foi hoje, num jogo desse, o Gabigol tinha que estar à espera, até porque o Atlético atacou, pressionou o Flamengo recuado, o Gabigol tinha que estar à espera da bola longa, no meio, para entrar no meio dos zagueiros, era a jogada característica dele, de se desmarcar e infiltrar rápido para poder finalizar. Mas se ele está lá na ponta direita, isso não vai acontecer.
É. Olha
Simples
aqui
assim.
um super chat que já chegou aqui para a gente do Jean Rafael, que diz aqui: Everton irreconhecível, Marinho um trator desgovernado, Gabigol não sabe mais jogar na área e a cereja do bolo, Diego Ribas entrando no final. É, essa realmente é inacreditável, né? Isso me preocupa, o André, principalmente porque para mim a única explicação para a entrada do Diego é uma rendição à janela, à panela de 85. Sabe, não faz o menor sentido, não faz o menor sentido a entrada do Diego no final, já perdendo por 2 a 0. O que que o Dorival achava? Que a entrada do Diego ia promover uma revolução no time a ponto de virar, ou pelo menos buscar um empate, faltando minutos, perdendo 2 a 0? Olha, de chorar, viu? Vou te contar. Aliás, acho que o Dorival foi muito mal hoje. Primeiro começou mal com a escalação do Vitinho. Gente, o Vitinho, decididamente, para mim, não desce. Não dá, não dá para ser titular o Vitinho. O Vitinho está numa fase horrorosa, vem de contusão, está errando tudo que tenta. O Lázaro, embora não tenha também tido uma fase final com Paulo Souza brilhante, mas já jogou muito mais do que o Vitinho, sabe, durante esse Campeonato Brasileiro. A substituição natural para mim era o Lázaro, mas aí fica aquela sensação de que não, eu quero botar o cara mais cascudo, o cara que o grupo aceita mais, enfim, achei que foi muito mal. E depois, no segundo tempo, Dorival, na hora de substituir, em vez de botar o Lázaro no lugar do Everton Ribeiro, ele bota o Marinho no direito, na direita, e passa o Everton para a esquerda. Eu cheguei a pensar, mas o que é isso? É o legado do Paulo Souza ainda? Everton Ribeiro na esquerda? O que é isso, meu Deus do céu? Entendeu? E depois
Ele
demora uma
fez isso contra o
enormidade para
Internacional, né?
substituir. Pois é, mas
Ele
não faz
fez isso no
sentido,
segundo tempo
André.
contra o Internacional, só que não funciona e não faz sentido
Já,
mesmo.
exatamente, exatamente. Já devia ter visto que não funciona. Insiste, entendeu? E outra coisa, eu
Mas
não
é aquela
aguento como é que
coisa, né,
nossos
Renato?
técnicos.
Treinador adora assinar, né? Dar a sua assinatura. Eu
Não, mas
acho que o Dorival está querendo dar a
assinar
assinatura
burrice
do
é
Marinho.
demais, ô.
Exato,
Mas, André.
recuperação do Marinho. Não, vamos recuperar o Marinho. Não vai recuperar.
Mas olha aqui,
O
tentar recuperar o
Marinho.
Marinho até posso achar uma tentativa. Agora, botar o Everton Ribeiro na esquerda, me desculpe, é burrice. É burrice, não faz o menor sentido. Paulo Souza tentou e começou a ruína dele por aí. Entendeu? E outra coisa, os nossos é impressionante como é que eles demoram. Já estava claro que o Flamengo não ia conseguir fazer gol, que o Flamengo estava tendo enorme dificuldade. Por que não mudou aos 20 minutos do segundo tempo? Não, muda sempre aos 30 e tantos. E quem entra tem 10 minutos para jogar. Olha, é desanimador, viu? É desanimador sobre todos os aspectos, viu?
Desanima
Fala, André.
e tem a questão técnica também, né? Tem a questão técnica também dos jogadores não tá conseguirem corresponder. Realmente é um problema crônico, que com o Paulo Souza vinha num combo de problemas, né? Incluindo os do próprio Paulo Souza, desde o início. Mas a questão é muita gente produzindo pouco nesse time. Eu não sei se os jogadores se largaram por conta de não concordar com o Paulo Souza e ver que a coisa realmente que iam insistir com ele até o limite. E aí foram aquela coisa: você vai perdendo intensidade no treino, ou o treino é ruim, e o Dorival está tentando recuperar agora, mas eu acho, mas pode não dar mais tempo. Realmente, nesses jogos grandes é que a gente percebe a diferença, né? Quantas roubadas de bola do Atlético, quantas divididas, quantos momentos em que o jogador do Atlético, toda hora, todo jogador do Flamengo que recebia a bola era pressionado por um jogador do Atlético, E isso não aconteceu. O primeiro gol, o Arana pega a bola com toda a liberdade do lado esquerdo e cruza, e o Keno cabeceia com toda a liberdade, o Diego Alves salva e o Nath com toda a liberdade também faz o gol. O segundo gol já no final, Mariano também com toda a liberdade para fazer aquele lançamento, tudo bem que não era uma bola longa, meio esticada, mas ninguém do Flamengo ali pressionando. Tio Lázaro, tinha gente que tinha entrado com pouco tempo de jogo. Entendeu? É um time que não tem intensidade, é um time que acha que o adversário, qualquer adversário, vai errar o passe, vai jogar a bola no pé do Flamengo e o Flamengo vai voltar a jogar. Impressionante. E o Arão jogando ali próximo do zagueiro, mas se ele dava dois passos para frente, quando o Flamengo perdia a bola, para ele voltar, uma lentidão. O Rodrigo Caio já no primeiro tempo também, numa dificuldade de voltar num contra-ataque. Então, assim, o Flamengo toca a bola, não tem profundidade, porque o Gabigol não está lá, não cria nenhum tipo de perigo, mas se adianta as linhas, dá o contra-ataque para o adversário, e quando perde a bola, retorna mais lento. Então, quer dizer, você vê o Atlético hoje, que está com vontade, mesmo mal, você já vê a diferença. Quando o Flamengo pegar o Palmeiras, aí também tem aquela coisa, né? Aí todo mundo se transforma, né? Porque tem a questão
mas André, mas eu hoje acho era para ter se transformado. Tá... André, hoje era para ter se transformado. Os dois melhores jogos do Flamengo no ano foram justamente contra Palmeiras e Atlético Mineiro. Porque o Flamengo se transformou. O Flamengo quis mostrar que não deve nada ao Palmeiras e ao Atlético. Hoje não. Hoje foi um desastre. Hoje o Flamengo jogou como se estivesse jogando com o Bambala. Entendeu? E um Atlético Mineiro que você já ressaltou, e com razão, que não jogou tão bem assim, que não está jogando tão bem assim. Então era o típico do jogo para o Flamengo entrar mordendo, sabe, a grama, para entrar, sabe, com o velho coração na ponta da chuteira e disputar tudo. Mas a sensação que eu tenho é que esse time perdeu essa capacidade. Esse time perdeu esse tesão, perdeu essa volúpia, entendeu? De jogo. É só aquela coisinha, sai tocando para um lado, sai tocando para o outro, tenta empurrar uma bola no fundo, não consegue, tenta um lançamento longo. Gente, o time é um nada. Olha aqui, essa observação do superchat do Alexandre aqui, eu concordo com ele, por isso mesmo que eu estou dizendo que a chegada do Cebolinha para mim, eu não acho que vai mudar muita coisa, não. Não adianta contratar Cebolinha se o resto do time é chuchu. E é isso mesmo, esse time do Flamengo hoje em dia está jogando um futebol de picolé de chuchu, não tem gosto de nada. É desanimador, vou te dizer, é muito desanimador.
A chamada ali até chama a atenção disso, né? 4 derrotas em 5 jogos. Quer dizer, são jogos com contextos diferentes, com treinadores já diferentes. Lógico que não dá para botar muita coisa na conta do Dorival. Dorival está tentando, né? As substituições são infelizes e tal, mas a gente tem que dar um desconto, né? O cara está trocando pneu com o carro andando. Né? Então é muito complicado, mas é isso. Em relação a essa questão que você falou, Renato, também me bate uma dúvida se os jogadores mesmo não confiam na própria preparação física para isso, capacidade física de sustentar um jogo desse, por conta do ano passado, por conta desse ano também, né, que a gente ficou também muito falando de 2021, mas teve questões da comissão com o Paulo Souza também, né? Questões de lesões, e também teve vitória do elenco, né? Que o Paulo Souza começou dando aqueles treinos em 2 períodos, e conforme foi perdendo o grupo, começou a diminuir a carga de treino, por causa da sequência de jogos e tal, não sei o quê. Então, não sei se esse time tem capacidade física para segurar um jogo desse de alto nível. E aí bate com o que você falou, né? Como é que você vai esperar um time em condições... Brasileiro, esquece. Essas 38 rodadas, esse time não tem a mínima força para isso. Mas parece não ter força também para encarar jogo grande de mata-mata. A capacidade de competição do Flamengo é muito baixa e ainda tem isso, né? O jogador capaz de decidir, agora só ele nessa lesão séria do Bruno Henrique, cismou que é meia, né? O melhor atacante do time cismou que é meia. Aí complica mais ainda.
Complicado. Olha aqui, antes da gente ir para o intervalo, vou ler aqui o superchat do Carlos Augusto Lima. Dorival está preferindo compor com a panela para não correr risco. Destes o mandarem embora. Enquanto isso, o dirigente usa vestiário para fazer política, por isso não cobra os jogadores. Ah, é, meu amigo Carlos, isso aí, infelizmente, é um desastre. É um desastre completo. É. Bom, nós vamos para um intervalinho rapidinho. Galera, olha aqui, ó, o like. Deixa o like. Deixa o like. Like aí para gente, para dar uma força. E não sai daí, não, que nós voltamos em um minutinho.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta. E o negócio é o seguinte, André. O mais complicado é que o Flamengo perde para o Atlético Mineiro e joga de novo com o Atlético Mineiro e de novo lá no Mineirão. Conversávamos isso numa outra live anterior, né? Da importância de não perder esse jogo para justamente chegar com moral no jogo seguinte, no jogo pela Copa do Brasil, que é o jogo mais importante, né? Já que o brasileiro está indo para o saco. Então a Copa do Brasil passa a ser uma opção. Mas não, o Flamengo vai voltar a Minas Gerais na quarta-feira. Me parece que volta ao Rio, né? Não entendo por que não fica lá, talvez com medo de hostilidade, não sei. Mas volta na quarta-feira e eu espero que com um time modificado. Você acredita que pelo menos o Dorival vai usar esse jogo para mudar alguma coisa, André?
Ele vai ter que mudar, porque assim, o Atlético, ele tá mal, mas ele viu que esse time do Flamengo compete pouco e vai se desmanchando, vai se desmontando. E hoje, 2-0, são 3 pontos, lógico que salto seria importante e tal, mas não, hoje o importante era ganhar para tranquilizar e tal, etc, etc, a questão do turco lá balançando. Agora, Copa do Brasil, ainda mais tendo que decidir no Maracanã, eles vão vir com mais intensidade, com mais volúpias, se conseguirem fazer um gol, vão tentar fazer outro logo em seguida, que foi assim que o Atlético ganhou a Copa do Brasil. Ele fazia um gol e partia para atropelar, aproveitando ali o bom momento, a torcida gritando, aquela festa no Mineirão. E eu acho que o time mais seguro hoje pode ter segurado o gás também, pensando na Copa do Brasil. E se esse Flamengo não competir, o negócio se resolve já na ida. Se o Atlético chegar com confiança, torcida apoiando, já tendo conhecimento de que esse time do Flamengo num seguro tranco. Se o Flamengo entrar e eles perceberem que realmente num seguro tranco, não vai ser o jogo como hoje. Eles vão para dentro, porque agora vão estar com mais confiança, ganharam, estava aquela tensão e tal. E é jogo, e é mata-mata, é diferente, é outro estilo de competição. Eu acho que se o Flamengo não se cuidar, não mudar e não competir mais, independentemente da escalação, lógico que a gente vai discutir Lázaro no lugar de Vitinho. Agora também tem aquilo, né? O Lázaro vai entrar e vai jogar quanto tempo com condições, né? Porque lá antes a informação lá atrás é que ele aguentava só 60 minutos. O Dorival já está dando pouca oportunidade a ele. Será que já percebeu também, igual o Ceni, igual os outros, que o Lázaro é meio acende e apaga, que não entrega a intensidade que o jogo pede? O Flamengo está precisando, nesse momento, disso. O Bruno Henrique não volta mais, provavelmente, esse ano, e o Everton Cebolinha só depois do dia 18 de julho. Então o Flamengo precisa de uma solução ali para a esquerda, precisa de solução em todos os setores. E principalmente precisa de poder de decisão da sua grande dupla. Então tem que defender melhor e tem que fazer a bola chegar com mais frequência para a sua dupla decisiva. E essa dupla decisiva tem que, primeiro, o 9 tem que estar lá no ataque e o 14, que é 10, tem que estar mais criativo, participativo e principalmente acertando o passe. Pô, a finalização que ele teve no segundo tempo, a jogada melhor trabalhada do Flamengo no jogo, ele isolou a bola. Né? Então, quer dizer, pelo menos chutar no gol, né? A gente não vai obrigar o cara. Ah, teve a chance, uma só, tem que vencer o goleiro adversário. Não, tem um goleiro lá, tem a defesa, mas ele isolou, estou mal. Então, eu falei, precisa disso para quarta-feira. Vontade e mais acerto técnico. Eu, sinceramente, vou ficar surpreendido se o Flamengo conseguir reverter tanta desvantagem em 3 dias, né? Só realmente milagre de mata-mata.
É, eu também acho. Eu acho que não dá para ser otimista, não. Olha aqui, o superchat do Márcio dizendo o seguinte: vocês não acham que o Pedro, mesmo estático, pode oferecer mais dentro da área do que o Gabigol? Ele só entra com o time desmontado no final. Eu acho, eu vou te dizer mais uma coisa: eu acho que o Flamengo devia começar com o Pedro e com o Gabigol. Já que o Gabigol não está ficando dentro da área, então começa com o Pedro. Começa com o Pedro, deixa o Gabigol mais no lugar do Everton Ribeiro ali e mete o Lázaro na esquerda. Se não fizer alguma coisa para mudar totalmente essa característica, é aquela velha história: se você repete o seu procedimento, você não tem direito de esperar um resultado diferente. Mesmo procedimento, mesmo resultado. Eu espero que o Dorival se toque em relação a isso. André, nós estamos com os gols na pinta aí. Vamos botar os gols aí e a gente comenta em cima das
Vamos
imagens,
sim.
tá bom? Roda os gols aí, então. Olha aí, o primeiro
Ah,
gol.
olha
Eu fico
só,
impressionado com o
ninguém
seguinte.
impressionado, ó, olha lá.
Não, é impressionante. Primeiro, o André está a metros do cara que vai cruzar. É a chamada
Exato.
bola completamente descoberta, né? Depois,
Todo mundo livre.
o Rodrigo Caio não marca ninguém, repara bem. Olha só, o cara vai receber ela na esquerda, o André está a quilômetros de distância dele, vem o cruzamento. Quem o Rodrigo Caio está marcando? Ninguém. Ninguém. O Keno cabeceia tranquilo e o rebote do Diego Alves simplesmente não tem ninguém para correr no rebote, nem Ayrton Lucas, nem Vitinho, nem ninguém. Aí já estamos vendo o segundo gol, né? Novamente o Rodrigo Caio. Olha a hora que o Rodrigo Caio chega, completamente atrasado
Né?
nessa bola. E aí o Hulk escora de cabeça e sai o segundo gol, né? Então
E o
é um
Lázaro
problema
também
sério.
demorou ali a. O Lázaro ali demorou a pressionar também, ó. Vai virar a bola, ó. Olha lá. Aí ele vai chegar. Olha como é que ele chega, corre para não chegar.
É
Aí, meu
verdade,
amigo.
é
Correr para
verdade,
não chegar num
impressionante,
jogo
né?
desse.
Não tem condição, não tem condição. Mas essa coisa do Flamengo, essa falta de entrega, de tesão, sabe, de coisa, é impressionante, né? Os jogadores do Atlético, cada vez que perdiam a bola, o Arrascaeta, o que levou de burdoada, ninguém deixava o Arrascaeta receber a bola e armar a jogada tranquilo. O Flamengo não, o Flamengo ele se aproxima do seu jogador. Os jogadores que estão marcando, assim como o Lázaro nesse segundo gol e o Andréas no primeiro, eles mantêm uma distância referencial. Parece que eles estão querendo distanciamento social do adversário. Aí, amigo, aí fica difícil. Olha aqui, ó, outro superchat do Henrique Sata. Quem são os gatos gordos que o Flamengo tem que dispensar para reconstruir o time? Ô, Henrique, eu acho que tem que dispensar a geração de 85 inteira. Inteira. Aliás, espero que o Santos tenha condição de jogar o próximo jogo. Não dá para dizer que o Diego Alves falhou no gol, mas espalmou para dentro da área ainda, né? Não teve, tudo bem, era uma cabeçada que longe dele. Eu realmente acho que não vai ser com o Diego Alves que o Flamengo vai a lugar nenhum, e muito menos com o Hugo agora. Então, eu não sei, parece que o Santos já está treinando. Eu espero que pelo menos isso o Flamengo possa apresentar no próximo jogo pela Copa do Brasil, a volta do Santos. Porque não tem outras alternativas, a não ser essas que eu andei falando. De repente, você começar com o Pedro de centroavante, o Gabigol vindo da direita, já que ele gosta de armar tanto hoje em dia, deixa ele armar um pouco mais pela direita, o Lázaro pela esquerda, o meio-campo ali é aquele drama permanente, o João Gomes para mim não pode sair, mas quem é o parceiro do João Gomes? É o Andrés Pereira, que hoje, primeiro tempo ofensivamente dele, até não foi dos piores, mas defensivamente ele não marca ninguém. Por isso é que o Dorival colocou e botou o Arão. E o Arão é um horror. O Arão hoje em dia é um horror. Olha, tá difícil, viu? Tá difícil montar um Flamengo que dê algum tipo de esperança para esse próximo jogo de quarta-feira. Você modificaria o time, André? Quem que você mexeria?
O Lázaro no lugar do Vitinho é básico, né? Essa questão do lado direito, do Everton Ribeiro, tem que. Eu acho que para o jogo do Maracanã, dependendo da situação, poderia ser uma possibilidade. Mas no Mineirão vai ficar o pobre do Mateuzinho contra dois, três ali, porque o Everton Ribeiro pelo menos volta, ajuda, tenta o Gabigol, ele vai tentar. Fazer essa ida e volta ali pela direita, ele não vai aguentar. E aí também não adianta muito, né? Então, o Lázaro eu apostaria. Agora, a questão toda é que o Lázaro também é uma incógnita, né? realmente o Flamengo deu uma falta de sorte imensa de perder o Bruno Henrique com uma lesão tão séria para um jogo desse. É aquilo, né? Quando você não trabalha bem, as coisas não caminham bem, não conspiram a favor, digamos assim, né? Enquanto, felizmente, vamos lá para 2019, mas é só como um exemplo. 2019 era um elenco curtinho, curtinho. O Jorge Jesus confiava nos 11 e em poucos reservas. E nunca, dificilmente tinha sequência de lesões e tal. O time, os titulares, a grande maioria estava sempre disponível e nos jogos importantes. O quarteto, então, era o mais disponível quase sempre, a menos quando tinha convocação. E agora, realmente, a incompetência chama a zica, né? E aí, incompetência no Flamengo é o que não falta, né? Departamento de futebol, enfim, o treinador que saiu, a escolha apressada do treinador que chegou também, sem muito critério, embora a gente até considere um treinador com capacidade, mas, enfim, aí as coisas não conspiram a favor. E agora o Flamengo tem esse problema. E é uma peça fundamental para um jogo desse. Um jogador para preocupar a defesa do Atlético. A defesa do Atlético adiantava para pressionar, porque sabia que não tinha um cara para receber a bola nas costas da defesa. Por quê? Porque o Gabigol estava lá atrás e eu não tinha o Bruno Henrique, que era o cara que, né? Por exemplo, no jogo de Cuiabá, né? O Lázaro acelerou pela esquerda e enfiou a bola. Quem fez o gol? Bruno Henrique. Por quê? Atacou o espaço às costas da defesa adversária. E esse time não tem esse jogador. Tem o Gabigol, só que ele não está afim. Então é difícil criar soluções e buscar alternativas. Vai ter que ser uma coisa, para um jogo de mata-mata, meio guiado na sorte. De repente o Santos jogar, fechar o gol, que é um negócio meio difícil de prever, porque o cara está um tempão sem jogar. É difícil buscar a solução. O Flamengo, de novo, está na mão do acaso aí na temporada. Vai ficar... E esse negócio da janela, de fazer janela, ficar esperando janela em julho, em muitos momentos você pode perder a temporada até julho. O Flamengo pode terminar, quando o Cebolinha estrear, o Flamengo pode estar eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Libertadores e numa situação do Campeonato Brasileiro, uma recuperação só para buscar um G6 por causa disso. Aí vai estar o Cebolinha, vai estar um lateral direito novo, vai estar não sei o que, para terminar a temporada, fazer a pré-temporada e entrar bem no Carioca. Eu acho que o Flamengo tinha que rever um pouco essa questão de ficar esperando tanto. O Michael saiu no começo do ano e não teve nenhuma reposição de um atacante de velocidade. O Flamengo empurrou com a barriga para esse meio do ano. E agora o Bruno Henrique se machuca, falta esse jogador e o Flamengo está aí penando.
Você viu, André, por acaso, no Globo hoje, uma matéria que mostra a diferença das estruturas de futebol do Flamengo em 2019 e em 2022? Você chegou a ver, não?
Não vi, não.
É uma pena. Depois, se você puder, dar uma olhada. Porque você vai ver a mudança de filosofia, entendeu? O Flamengo tinha, em 2019, além do apoio da Exos, além de um cara que era do scout, que tinha vindo do Manchester, do Arsenal, de Aba 4, o Flamengo tinha um psicólogo, o Flamengo tinha uma série de coisas que esse ano agora não tem. Os scouts do Flamengo hoje em dia vêm do Paduano, que eu não sei nem que diabo de time é esse, do Bangu e do Audax. Psicólogo não tem. Enfim, foi tudo sendo canibalizado e transformado numa ação entre amigos do Marcos Braz, né? Então, essas coisas todas...
Não, o Marcos Braz não vê necessidade. O Marcos Braz, ele definiu... Isso tem informação e acho que tem até declaração dele de que ele falou: o que importa é ter dinheiro para contratar jogador. Jogador e treinador e tal. Esse negócio de estrutura, a que o Flamengo tem aqui já está muito boa e tal, não precisa desse exagero todo, não. O que faz a diferença é a qualidade do jogador. E aí é isso, né? Você não prepara bem o jogador, ele não te entrega qualidade dentro do campo.
É inacreditável. Isso é outra coisa que é desanimador. Continuar com essa filosofia, continuar com o Marcos Braz, basta dizer isso, é realmente você se render à ideia de que a tecnologia, a ciência, nada disso é importante. importante é contratar um jogador e botar lá. O importante é contratar o Cebolinha e botar ele para jogar. E aí, meu amigo, com essa filosofia e sem um treinador...
Até porque ele tira foto com o Cebolinha, né? Ele aparece com o Cebolinha. Claro, aí no jogo do Maracanã que o Flamengo ganha, ele tira a selfie lá com o torcedor. Aí o torcedor, e aí, Marcos Braz, quem é que vem? Cebolinha. Aí o cara, pô, legal, beleza. É isso, o cara faz política. É a política. É. O Flamengo é o retrato um pouco do Brasil e um pouco e muito do Rio de Janeiro. É a política acima do mérito. E é isso que o Jorge Jesus mascarou em 2019, com um profissionalismo extremo e afastando essa política toda do CT. E agora não adiantou. O cara foi embora e eles entraram. E quando entrou, destrói tudo. Ainda sobreviveu uma coisinha no Brasileiro de 2020, dentro daquele contexto e tal, de jogo sem torcida, etc, etc. Mas agora, amigo, o sarrafo subiu dos outros. Palmeiras subiu, Atlético subiu, outros times tentando subir, o Corinthians com um bom técnico e tal. E o Flamengo nessa estagnação, porque o presidente delega para o vice de futebol e o vice de futebol tem essa cabeça em 2009. Ele quer repetir as formas de 2009, inclusive com o chefe da preparação física, né? Precisou dar tudo errado para o cara acordar. E mesmo assim é só a mexida política para ficar bem e não se queimar e poder se manter no cargo, estar ali com vereador e tal. E o otário é o torcedor do Flamengo, que votou nesse cara para vereador. E se ele se candidatar de novo a qualquer coisa, eu vou votar nele de novo.
É, isso eu concordo com você completamente. Só falta essa. Algum rubro-negro voltar a votar no Marcos Braz para qualquer coisa. Nem para síndico de prédio dá para votar no Marcos Braz, né? Porque a incompetência dele e os métodos arcaicos e a filosofia de futebol dele, infelizmente, está comprovado que já era. Quem salvou ele foi o Jorge Jesus. Aliás, salvou a todo mundo, né? É, olha aqui, o Dorival falou na entrevista coletiva o seguinte: fizemos o Atlético Mineiro se sentir confortável em campo. É uma análise resumindo bem razoável. Bem razoável. É, agora, o que você vai fazer, Dorival, para que não deixe o Atlético Mineiro seguir confortável num jogo agora de mata-mata? Se for do próximo jogo for 2-0 de novo, gente, esquece. Flamengo não vira um 2-0 contra esse Atlético Mineiro no Maracanã, nem a pau, nem a pau. Flamengo, eu diria até, se perder de 1-0 já vai ser difícil para burro de virar. Então, o Flamengo não pode perder o próximo jogo. O de hoje, teoricamente, até poderia perder, porque o brasileiro já foi para o saco mesmo. Agora, o próximo não pode perder. Essa aqui é o grande desafio. O próximo, o Flamengo não pode perder e... aí nós vamos ver se vai ter algum tipo de reação, se esse time vai se sentir mordido, né? Porque exatamente o que nós estávamos falando antes, André, em outras lives, né? As duas grandes exibições foram justamente contra Palmeiras e Atlético Mineiro. O Flamengo jogou muito bem contra o Palmeiras, não conseguiu fazer o gol que daria a vitória, é verdade, mas fez uma partida belíssima. O Palmeiras é o grande time do futebol brasileiro hoje em dia. E o Palmeiras e o Flamengo fez uma excelente partida também contra o Atlético Mineiro na Supercopa. Chegou a estar ganhando por 2-1, cedeu o empate e depois perdeu nos pênaltis, depois daqueles 4 match points que conseguiu jogar. Mas hoje nem isso. Hoje nem isso. E se na próxima quarta-feira não houver pelo menos esse tesão, essa entrega, essa disposição de mostrar que ainda é um time capaz de brigar pelos principais títulos, amigo, a viola vai para o saco. Eu não tenho a menor dúvida disso. André, quer concluir alguma coisa antes da gente começar as notas?
Não, podemos ir.
Então vamos lá, vamos para as notas. Diego Alves, começa você aí.
Nota 5, né? Ele não salva o time com grandes defesas e também não está tomando nenhum frango, não está fazendo nenhuma... Fez uma outra bobagem ali em saída de bola, mas... faz parte do processo ali, pressão, o jogador deu a bola meio ruim para ele e tal, então, enfim, dá para dar um desconto. Mas é isso, nota 5. Ele é um goleiro hoje comum, goleiro nota 5.
Eu concordo principalmente com essa afirmação de que ele é um goleiro comum. Ele não é mais um goleiro que faz a diferença, infelizmente não. Agora, não foi muito exigido também, né? Mas é aquela velha história, não foi muito exigido, mas as duas bolas que foram entraram. Ah, foram frangos? Não, não foram frangos. Mas o grande goleiro é aquele que consegue, de repente, evitar um desses gols, né? Ele não conseguiu. Então eu vou dar nota 4 para ele. Vou dar um ponto a menos. Mateuzinho. Mateuzinho começa. Gente, o Matheus Alves em campo, né, gente? Que coisa inacreditável. O Matheusinho, ele briga, ele luta, ele tenta, mas que jogador, sabe? Limitado. O Flamengo precisa urgentemente de um lateral direito. Se livrou do Isla, o Isla vai, enfim, para a Universidade Católica. Mas com o Matheusinho e o Rodinei, o Flamengo está muito mal servido. Eu vou dar nota 3 para o Matheusinho.
É, vou dar 3,5, mas pela vontade, pela luta, e também porque ele ficou sacrificado ali, muitas vezes contra o Arana e o Keno sozinho. O André chegar, o Everton Ribeiro não voltava simplesmente. O Everton Ribeiro voltava até um determinado ponto. Aí depois o André tinha que se deslocar para chegar no jogador e o Matheusinho ficava sozinho. Aí, meu amigo, aquele lado esquerdo do Atlético, os caras não estão voando como ano passado. Mas eles são bons, né? Arana, jogador de seleção, o Keno é um cara também que quando tá bem, desequilibra. E aí, o Mateuzinho, tadinho, aí vai se ferrar mesmo. Mas pela luta, 3,5. E pelo sacrifício, por ser sacrificado, 3,5.
Tá certo. Aí chegamos então no Rodrigo Caio. Que nota você dá para o Rodrigo Caio?
Mal, né? Mal no jogo grande. É, lógico, não foi engolido pelo Hulk, até porque o Hulk não está em fase de engolir ninguém. Não sei, né? De repente, quarta-feira ele desperta, né? Mas ele não está bem. Mas, assim, lento em cobertura, errando em saída de bola e aquela questão que você falou dos dois gols, né? Mal posicionado nos dois gols. Então, estava voltando ao time, não pode nem reclamar de desgaste, nem nada. Mas foi mal no jogo, né? Nota 4.
É, eu vou dar nota 3, eu vou dar um ponto a menos do que você. Porque uma das coisas que eu fiquei prestando muita atenção durante o jogo hoje e fiquei assustado é como demora para voltar o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio não consegue voltar. Quando tem escanteio, quando tem falta na entrada da área, que são as únicas jogadas que o Flamengo parece insistir em tentar para fazer um gol, ele vai para a área adversária. Gente, ele volta trotando. Ele não volta correndo, ele volta trotando. E olha. É complicado, né? Você tem um zagueiro que vai para a área adversária e volta trotando, vai ficar bastante complicado. Não sei se ele faz isso para não exigir muito dele, não sei o que que é, mas ele volta trotando e isso é
É,
preocupante. Quando ele está bem
joelhinho
posicionado,
provavelmente, né?
postado, tá? É provável. Ele é até um ótimo zagueiro. Tecnicamente, ele ainda é um ótimo zagueiro. Mas quando ele precisa de velocidade, esquece. Então você deu quanto? Perdão?
4. Você deu 3.
Eu vou dar 3, eu vou dar 3, exatamente. Nota 3 para ele, então. Aí, do Rodrigo Caio, nós vamos para o Pablo. O Pablo eu achei melhor do que o Rodrigo Caio. O Pablo, inclusive, perdeu a bola no meio-campo. E o Rodrigo Caio voltou trotando. Foi o Pablo quem evitou o gol, conseguiu evitar a jogada do Keno e evitou o gol. E o Mateuzinho depois chegou para complementar o corte. Mas ele também cometeu um erro hoje brabo, né? Ele foi tentar cruzar uma bola ali na intermediária, entregou a bola nos pés do. É problema que o sistema defensivo do Flamengo está todo estourado, está todo, sabe, estrupiado. Eu vou dar nota 5 para o Pablo.
É, vou dar 4,5. Achei ele meio enrolado na saída de bola, um pouco inseguro também por todo o contexto, né? Muitas vezes jogando exposto. Ele é um cara que, assim, ele no Corinthians ele se destacou bem protegido, né? No, jogando assim mais exposto, ele tem dificuldade de saída de bola, sempre foi a dificuldade dele. Você vê que quando ele errou ali, o Rodrigo Caio já falou com ele, inverte aqui comigo. É, justamente para ele sair pelo meio, ele é que vai distribuir o passe, né? Tem um cara na direita, um cara na esquerda e ele que vai distribuir o passe. É, ele jogando pelo lado, aí ele conduz a bola e toca para o lateral, né? Aí no segundo tempo, o Dorival tentou corrigir, abrindo os dois e botando o Arão no meio, né? Fazendo a saída para o Arão ficar de frente para o jogo para poder fazer a saída de bola. Mas ele na saída de bola também é meio complicado. Dei 4,5 para ele.
Beleza. Ayrton Lucas, começa você.
É, o Ayrton Lucas é outro também que ficou sacrificado ali, né? Mariano, o Vargas, o Nacho, todo mundo caindo, o Jair, enquanto estava em campo, todo mundo caindo ali no setor dele, né? E o Vitinho olhando para ontem, né? É o problema, e o cara não foi contratado para se lateral, para defender. Agora, ele tenta, né? Tentou jogadas pelo lado esquerdo e tal. Ele tá se adaptando à função, ao Flamengo, a tudo. Essa confusão. Tá lutando. Não achei que ele jogou mal, não. Nota 5. Ele não tava muito bem posicionado no lance do gol, do primeiro gol, mas, porra, mas rebote do goleiro é difícil mesmo.
É, eu acho que ele foi o melhor jogador da defesa. Ele não levou, inclusive para o sistema defensivo, ele não levou grandes vantagens ali nas jogadas do ataque do Atlético Mineiro pela ponta direita. Falhou no gol, para mim ele falhou. Eu acho que ali ele tinha que estar mais ligado para não deixar o Natson completamente livre e tocar aquela bola. Mas eu achei ele o melhor da defesa, eu vou dar nota 6 para ele. Inclusive, melhor da defesa e o mais efetivo no apoio ao ataque também. Por isso, nota 6. João Gomes, eu acho que continua a ser o melhor jogador dos volantes, o melhor dos volantes. Briga, corre, luta, se entrega. Andou perdendo umas bolas, principalmente no início do jogo, meio preocupantes, mas depois se recuperou, tentou, chutou a gol, né? O time do Flamengo parece que não gosta de chutar a gol, é impressionante. Toca, toca, toca e não chuta. Eu acho que o Flamengo deve ter dado 3 chutes a gol no segundo tempo. Aquele do Arrascaeta, que foi na lua, um do Marinho, que foi bloqueado, e o do João Gomes, que passou relativamente perto da trave. João Gomes, para mim, nota 6 também.
Vou dar um pouquinho mais. Também acho que 7 também não é. Não, dá 6,5. E eu acho assim. O João Gomes é uma situação preocupante. Por quê? Porque ele é o único cara com saúde, com tesão, com intensidade ali. E aí ele deixa 100% em campo, e a cobertura, e tem que... O companheiro é driblado com facilidade, ele vem correndo para tentar desarmar. O cara perde a bola, é ele que vem correndo para salvar. E tromba, e divide, e se machuca, machuca os outros. O cara tem que lutar os 90 minutos, porque é praticamente sozinho ali. E aí, o que acontece? Além de risco de lesão e de cartão, teve um momento ali, você vê, ele era o pilar do meio-campo do Flamengo. De repente, ele sumiu com o Paulo Sousa. Por quê? Pode ter sido as escolhas malucas do Paulo Sousa? Pode. Mas pode ter sido também porque o cara não segurou, porque não quer dizer que ele seja jovem, que ele vai aguentar esse ritmo todo jogo, segurar um meio-campo de um time grande, indo e voltando, tendo que armar, finalizar, desarmar, voltar, cobrir o zagueiro, cobrir o lateral, ele não vai aguentar. E hoje, de novo, ele foi muito sobrecarregado e tentou se virar como deu, né? Num jogo difícil, meio campo do Atlético bom. Enfim, ele foi. Eu vou dar 7, porque para mim ele foi o melhor do Flamengo no jogo.
Eu também achei ele o melhor do Flamengo, porque eu acho que eu não vou dar 6 para ninguém. Ele vai ser o único que vai levar 6. Quer dizer, ele e eu acho que o Ayrton Lucas foram os dois únicos que eu vou dar 6. Diego entrou no lugar dele. Diego continua a manter o 0, porque o Diego, para mim, não tem mais que entrar no time do Flamengo. Muito menos faltando alguns minutos, perdendo 2-0. Nota 0 para o Diego.
Eu vou considerar sem nota, porque entrou muito no final. É a média do Dorival. Vou botar ali o Diego, já perdemos mesmo, botar o Diego ali no final para gestão de grupo, o que é um grande erro.
Bom, Andrés Pereira, o que você acha do Andrés Pereira? O que achou do Andrés Pereira hoje?
Aquilo que você falou. Ofensivamente aparece, mas não consegue ser decisivo. E defensivamente é aquele problemão, né? Sobrecarrega, é mais um que sobrecarrega o João Gomes. Nota 4.
Eu vou dar 5. Porque pelo menos foi o cara que chutou 2 vezes a gol na direção do gol e obrigou o Everson a fazer 2 defesas no primeiro tempo. Mas, como volante, como na marcação, é 0 à esquerda. Mudamos então no lugar do Andréas entrou o William Arão.
O Arão.
Cara, o Arão eu acho que é um jogador que o Flamengo precisava negociar, sabia? Não dá mais, já deu o que tinha que dar no Flamengo, já passou, sabe? É um cara completamente perdido dentro de campo, às vezes. Ele hoje ia levando um drible de corpo do Hulk, que ele deu uma cacetada no Hulk, que chega a ser, sabe, constrangedor. Eu vou dar nota 2 pro Ilharão.
Não, é difícil porque, assim, é um cara que já tá ficando mais velho e devia estar tá mais experiente, mais ligado no jogo, mais atento, pegando os atalhos e tal. Mas não, ele não. Ele continua errando, desatento e tal, e não tem pique para voltar como tinha antes, para tentar se recuperar. E aí, meu amigo, estoura tudo lá atrás. É uma dificuldade mesmo. E aí o Flamengo tá nessa, né? Vai anunciar o volante quando? Vai contratar esse volante quando? Quando ele entrar, vai disputar o quê? É mais um problema que o Flamengo não resolveu no começo do ano, empurrou e agora pode ser tarde demais. Nota 3.
Isso. Depois do Arão, chegamos então ao Arrascaeta. Dá você a nota para o Arrascaeta. André, começa você.
Arrascaeta é o jogador do toque diferente, mas que não está desequilibrando, porque está errando mais do que o normal, né? Não sei se por ansiedade, se por problema mesmo, cabeça em Copa do Mundo, não sei. Sei que esse ano ele não teve uma atuação assim daquelas de Arrascaeta. Descontando Carioca, que não conta, né? Time pequeno e tal. Não gostei não, mas assim, ele está sempre ali meio na média, né? Está sempre, então... Nota 5.
É, eu vou acompanhar até o 5. Vou acompanhar até o 5, porque realmente o Arrascaeta está longe de ser, de estar na forma, né, que a gente espera dele. Agora, acho que muito fruto também de um time completamente desorganizado. E ele não tem mais o Bruno Henrique, ou o Gabigol em forma, ou o Everton Ribeiro em forma, para fazer aquele quarteto, né? E aí, sozinho, a coisa costuma ficar meio complicada. Eu vou dar nota 5 para ele também. Saímos do Arrascaeta e vamos para o Everton Ribeiro. Exatamente, Everton Ribeiro. Everton Ribeiro começa. Everton Ribeiro, cara, olha, eu vou te dizer, é desanimador. É triste você ver um jogador com tanto talento, porque talento ele tem, mas não tem mais força física, gente. Ele não tem mais força física. Ele hoje não acertou nenhuma jogada importante. Nenhuma, nenhuma. Zero. Não dá nem para dizer, ah, não, mas teve um passe assim. Ah, não, teve uma enfiada. Não teve nada. Não teve nada. O máximo que ele fez foi tentar ajudar lá na marcação. Mesmo assim, ele cada vez ajuda menos, porque ele tem menos fôlego. Ele não deu prosseguimento a nenhum contra-ataque. Ele não conseguiu armar nada. Everton Ribeiro, hoje, para mim, vai levar nota 1.
Eu vou até pior, acho que foi a atuação de nota zero do Everton Ribeiro. Muito mal. E eu acho que, junto com todas essas questões aí, eu acho que bateu o desânimo dele de ver que não vai para a Copa, né? Era um cara convocado seguidamente pelo Tite. De repente, o Tite encontra aquelas soluções todas lá dos jovens, pontas, começa a falar das pernas rapidinhas, coisa que o Everton Ribeiro, na verdade, nunca teve, né? Mas agora, então, tem menos ainda. E eu acho que isso aí abateu ele também e a coisa está ladeira abaixo. Hoje foi a atuação nota zero. E muitas vezes o Arrascaeta teve, quando ele foi lá para a esquerda, quer dizer, pela direita o André tinha que compensar. Ele que às vezes não voltava porque não prestava atenção, não tinha força. E quando ele foi para a esquerda, o Arrascaeta muitas vezes teve que voltar para cobrir o espaço dele porque ele não tinha força. Aí não dá, né? Aí não dá.
Eu espero que o Dorival tenha percebido que não dá para começar o próximo jogo com ele. Enfim. Saímos do Everton Ribeiro, que foi substituído. O Everton Ribeiro foi substituído pelo Lázaro. O Lázaro, eu mal vi o Lázaro em campo hoje, né? Também entrou no final, tentou algumas coisas lá, não marcou como deveria ter marcado a jogada que origina o segundo gol do Atlético. Agora, eu dou um certo desconto porque é um jogador que entra, sabe? Eu acho lamentável essas substituições faltando 10 minutos para entrar para final de jogo, entendeu? Eu acho inacreditável achar que isso vai ser o suficiente. Espera aí só um instantinho aqui que eu não posso atender uma. Amigo, estou no meio de uma live, te ligo já já, tá? Abraço, tchau. Tá bom, obrigado, abraço. Mas enfim, estava falando do Lázaro, né? Eu vou
Lázaro,
dar nota
estava
3
falando.
para o Lázaro. Nota 3 para o Lázaro. Nota 3 para o Lázaro. Fez nada.
Acho que o 3 tá de bom tamanho aí. Entrou, produziu nada na frente, deu mole ali, não pressionando o Mariano, deixando ele passar fácil. Um cara que entrou com pouco tempo de jogo, tinha que estar com mais fôlego, mais intenso, mais tesão. Felizmente, é isso.
Aí chegamos no Gabigol. Eu vou dar primeiro o Gabigol, não resisto, André. Zero. Zero. É inadmissível um atacante jogar 90 minutos, um artilheiro do time, o centroavante, e não dar um chute a gol. Ainda que fosse na arquibancada, ainda que fosse pro goleiro defender, não interessa. Ele nem sequer tentou. Nota zero pro Gabigol.
Pois é, aí vão falar assim, pô, mas ele tentou, ele se movimentou, ele buscou o jogo. Amigo, dane-se para não falar outra coisa. A função dele não é essa. Ele não é um craque na articulação, ele não é um grande driblador para pegar, vir buscar a bola e driblar. Aliás, ele não dribla ninguém. Ele tenta, todo drible que ele tenta, ele não termina. Ele é um jogador para se posicionar, se desmarcar do zagueiro e receber a bola nas costas da zaga no tempo certo, sem estar impedido, para receber e finalizar. Foi assim que ele se consagrou no Flamengo, foi assim que ele foi bem no Santos. E é isso, o futebol dele é isso. Essas coisas que ele quer agregar, pensando em seleção, pensando em Europa, dane-se, o Flamengo não precisa disso. Está precisando de gols dele. E ele não está contribuindo com isso e não, acaba não contribuindo em nada. É zero também.
Isso, nota zero. E com um adendo, né, o André? Porque às vezes, naqueles jogos que ele fica lá atrás, que eu também acho um absurdo, ele ainda consegue um passe ou outro. Hoje nem isso. Ele não passou a bola para ninguém, não teve uma suposta assistência dele, né? Um horror total. Pedro entrou no lugar dele, que nota você dá para o Pedro?
Ah, o Pedro é aquilo que até o Superchat, aí, o companheiro do Superchat mandou aí. Entra já com o time no desespero, poucos minutos. É, o adversário recuado, ele lá no meio dos zagueiros, ele não vai acrescentar muita coisa assim, né? Vai ficar melhor ficar sem nota do que dar um 3 ou 4, porque eu acho que nem é justo com ele.
Concordo com você, também não vou dar nota pro Pedro hoje não. Entrou no final do jogo desesperado, numa bagunça infernal, mal tocou na bola, sem nota. Vitinho, amigo, é desanimador, cara. Vitinho é desanimador. Durante a transmissão, eu já não sei, porque eu comecei na Globo, depois eu passei para o Premier, então não sei exatamente quem falou, mas alguém falou, lembrou o seguinte, que em 2018, quando o Dorival era o técnico, e o Vitinho foi contratado pelo Bandeira, por aquele absurdo de grana, que teria tido o melhor momento do Vitinho no Flamengo. Eu confesso a vocês que eu já não lembro mais. Mas com que Dorival, baseado nessa lembrança... com o Dorival, exatamente. E baseado nessa lembrança, o Dorival teria começado com ele. Ok, Dorival, mas você já viu que não dá. Vitinho, decididamente, não dá. Eu vou dar nota 1 para o Vitinho. O Vitinho hoje não fez nada, rigorosamente nada.
E o pior é que ele é bom jogador, né? Tecnicamente, né? Mas é um cara que não entrega, porque ele perde dividida, ele vai tomar decisão, demora a tomar decisão. Teve um contra-ataque que ele poderia ter articulado melhor, mas aí demora. E olha, ele voltou. Assim, ele tem seus altos e baixos, mas ele voltou muito mal da lesão. Mas muito, muito, assim, fora de cintura. Ele perdeu aquele gol ridículo contra o Bragantino. Ele está muito mal. O Dorival, acho que nesse jogo tem que se conscientizar de que não dá. Tem que buscar outras soluções, sei lá, o que ele vai fazer. Mas o Vitinho não dá. Zero também.
Qual é a tua nota para ele? Eu dei 1, você deu 0. Legal. Olha aqui, vamos correr agora, porque já estamos quase estourando o tempo. Depois do Vitinho,
tá bom.
Entrou no lugar do Vitinho o Marinho.
Acabando também.
Que é outro caos absoluto, né, coitado? Eu só acho que ele precisaria ter... Eu gostaria de ver o Marinho começando um jogo, principalmente um jogo, por exemplo, como esse próximo, que de repente ele pudesse ser usado em contra-ataque, porque é a maneira como ele gosta de jogar. Mas hoje ele não conseguiu fazer rigorosamente nada, eu vou dar nota 3 para ele.
Marinho não dá, é um jogador pouco inteligente, para não usar outra palavra. 2.
Beleza. E Dorival Júnior, finalmente, para a gente fechar rapidinho, qual é a nota que você dá para o Dorival?
4, né? Escalou mal, fez umas substituições esquisitas e botou o Diego em campo.
Eu vou dar 5. Ainda vou dar 5 na boa fé de que ele vai conseguir se corrigir a tempo. Galera, é isso aí. Obrigado, André. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou até agora. Deixem o like.
Até quarta.
E voltamos a nos encontrar na próxima quarta-feira. Valeu. Tchau. Abraço.